Fala, meus queridos e queridas! Estamos começando aqui mais um podcast, mais uma história e hoje de novo com ele, Macaxeira Veloz. Primeiramente, queríamos pedir desculpas porque semana passada não teve o nosso podcast tradicional, mas desde já prometemos que essa semana vai estar tudo normal, tá? Semana passada foi muito corrido, tanto para mim quanto para o meu amigo aqui, Silvio. Silvão, conte aí um pouco em 10 segundos, né, o que aconteceu. Valendo!
Bom, minha vida tá uma correria da desgraça, minha vida eu tô chamando ela de Michael Schumacher, por tão corrida que ela tá. E a vida tá por aí, negão, a vida tá por aí, ó.
Eu diria que você podia chamar ela de Rubinho Barrichello, porque você tá sempre atrasado, Silvão.
É, André, essa piada, efetivamente ela não foi boa, eu acho que a gente já pode continuar, né? Porque já tá um minuto aqui, a gente promete podcast de 5 minutos, na verdade nunca vem de 5 minutos.
Eu acho que já passou,
acho que a gente
já.
É um enganador,
já
André.
Passou.
Tu acha que pode processar a gente?
Eu acho que é isso aí, a síndrome do impostor, negão. Tá rolando.
Isso, garoto.
Tá
isso.
Rolando.
Olha, levanta a mão no Meet, pede pra falar que o episódio vai começar. 1, 2, 3, sou o rimador do rap.
Bom, então, para falar sobre a crise de 29, é necessário, primeiramente, a gente entender o contexto que ela vai acontecer aí rapidamente, né? Até porque Macaxeira Veloz, coisa e tal, então vamos lá. Para a gente entender essa crise de 29, galera, a gente precisa lembrar que ela vai acontecer depois da Primeira Guerra Mundial. E por que isso vai ser importante? Porque na Primeira Guerra, os países, né, vão estar quebrados, certo? Então não vão ter como produzir seus próprios produtos, como está na sua indústria lá, produzindo, criando, né, propriamente seus próprios produtos. E o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos, né, que não estava tão envolvido assim na Primeira Guerra, não foi uma das principais potências ali a estarem envolvidas, ele vai começar a produzir muitos produtos, né? Esperando que aqueles produtos sejam vendidos, que as pessoas comprem aqueles produtos. E aí, naquele primeiro momento, em 1918, por ali, 1920, naquela década, os países europeus vão comprar os produtos americanos. Só que o que vai acontecer é um probleminha, que é esse, vai virar um problemão, na verdade. Por quê? A Europa vai se reerguer, vai se reestruturar novamente. E aí, ela não vai mais precisar comprar os produtos dos Estados Unidos. E aí, meu amigo, nesse rolo, os Estados Unidos vai ter muito produto para pouca gente que ia comprar. E aí, meu amigo Silvio, o que é que isso ocasiona?
Olha, no mínimo, vai ocasionar no que hoje a gente chama até hoje, é ótimo, né? De a maior crise que o capitalismo já produziu. Olha, nesse movimento aí, nesse momento principalmente aí, estão crescendo os movimentos totalitários, estão crescendo os movimentos também de esquerda. E aí, as perspectivas crescentes são excelentes, porque a narrativa comunista, principalmente estabelecida na União Soviética, vai olhar para essa crise do capitalismo e vai dizer: tá vendo? O capitalismo ele não é tão bom assim, tá vendo? Que uma estrutura baseada no capital a qualquer momento pode ruir e a crise mundial acontecer, porque, como todo mundo bem sabe, a crise do sistema capitalista, como aconteceu em 1929, ela destruiu praticamente todo o sistema de produção estadunidense, levando pessoas ao suicídio, levando milhares de pessoas ao desemprego da noite para o dia. As pessoas acordavam com dinheiro na... Ou melhor, as pessoas iam dormir com dinheiro na conta, acordavam literalmente lisos. A Bolsa de Nova York, a histórica Bolsa de Nova York, quebrou. E quando quebrou, levou milhares de vidas, milhares de sonhos, milhares de perspectivas. Era um mundo que estava sob reconstrução. André bem disse, a gente tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, então o mundo estava criando seus novos sonhos, criando suas novas perspectivas, e aí, André, do nada, o mundo volta para a vala, não em sentido militar, mas em sentido econômico.
Exato, tem até uma foto, né, que é bem marcante, que é a foto basicamente que diz o melhor jeito de viver, né, o jeito americano, o caminho americano de se viver, a forma americana, né? E aí tem lá aquele posta, né, com essa frase, mais ou menos aí, eu não lembro exatamente como era, mas era algo assim, e embaixo tem a fila do desemprego gigantesca nos Estados Unidos.
Exato.
Tá? Então, assim, foi uma crise que afetou muito os Estados Unidos, né, que quebrou a economia americana, vão precisar de algumas políticas que a gente pode abordar em um outro episódio sobre isso, mas também afetou todo o mundo, né? Inclusive também nosso querido Brasil.
Então, só para que só rapidinho, só pegando um pouquinho de tempo de vocês ainda, já que a gente tá extrapolando, né? E só lembrando que a crise 29, para vocês sentirem o peso dela, ela foi tão grande que ela levou, como o André bem disse, não só os Estados Unidos, mas ela levou a Inglaterra com ela, a França com ela, a Alemanha com ela, a Suíça, a Espanha, Portugal, o próprio Brasil. E veja, isso foi uma crise tão grande que não cessou em 1929, não cessou em 1930, nem 31, nem 32. A crise 29 só veio ter uma melhora pura e genuína a partir de 1942, que é quando os Estados Unidos entram na guerra efetivamente, entrou em 41, né? Mas entra efetivamente na Segunda Guerra Mundial e podendo produzir o seu efetivo de guerra, né? E volta a crescer. Mas, como André bem disse, isso é um tema para um outro podcast.
Exato. E isso atrelado aí às políticas do New Deal, vou ser um ponto muito importante, galera. Mas então é isso, certo? Espero que vocês tenham gostado desse episódio Rapidex, né? Daquele modo cheiroso e saboroso do Macaxeira
Veloz. Modo turbo, tá doida?
Modo turbo, ativado, meu
Hashtag
filho.
Hashtag Rubinho Barrichello.
Sexta-feira a gente tá... É, exatamente. Sexta-feira a gente tá voltando, prometemos que sexta-feira tem podcast novinho.
A gente só não disse de que mês e de que ano, né? Mas tá chegando.
Não, essa sexta-feira vai rolar, galera. Espera aí, então é isso, valeu, até a próxima. E claro, que a história esteja com vocês. Valeu.
Ah, tchau.